Aqui quem fala é a Thaís e vamos para mais uma semana de notícias e fofocas. A gente, sim, faltamos com vocês semana passada. Sim, Carolina estava enferma, né, amiga? Tava mal.
Eu estava morta, estava falecida, não conseguia me mexer, não conseguia levantar da cama, não conseguia fazer nada, mas ressurgi das cinzas, galera. Assim como uma fênix, estou bem.
Like a fênix.
Agora a gente vai poder fofocar, assim, normalmente.
Exatamente. Mas antes de começarmos as nossas fofocas, queria lembrar vocês que nós temos links na descrição para nossas redes sociais, como eu vim pode em todas as redes. Lá também tem links para as nossas redes pessoais, então segue a gente. E também temos links para ajudar o Rio Grande do Sul. Ainda estamos nessa luta. O pessoal de lá ainda tem muito que reerguer, vai demorar muito para ele se erguer, foi uma catástrofe muito grande, então vamos continuar doando, tem links confiáveis aí na descrição, tá bom? Então é isso.
Exatamente, e a gente também tem o nosso grupo do Telegram, que é um jeitinho que a gente tem de estar mais próximo de vocês e tá sabendo também as fofocas que vocês querem que a gente comente, então entra aí no nosso grupo, tem o link na descrição, e tem o nosso apoia-se, que é o jeito que você pode ajudar a gente financeiramente a continuar melhorando aqui esse lindo podcast, nosso trabalho, e não só também o podcast, né, os nossos vídeos no YouTube, porque a gente tá pretendendo fazer uns videozinhos, se você só ouve a gente aqui e não foi ainda no nosso canal do YouTube, primeiramente, por quê? Você odeia a gente? É isso? Porque assim, vocês precisam ir lá no nosso YouTube e dar uma olhada, a gente fez uns vídeos separados, sabe, assim, daqui do podcast, ficou bem legal, e a gente pretende fazer mais disso, então vai lá, se inscreve no nosso canal, e fica de olho, e se puder e se quiser ajudar financeiramente a gente, a forma é no Apoia-se, que o link tá sempre aí nas nossas descrições de absolutamente tudo. E eu acho que é isso de aviso que a gente tinha que dar, então bora para a fofoca.
Bora!
Agora vamos falar sobre Rio Grande do Sul. Muita coisa aconteceu.
Muitas coisas horríveis.
A gente agora, não sei se tá aparecendo tanto pra vocês, agora tá aparecendo bastante no meu TikTok, reencontros, né? De familiares, de pessoas com seus pets. Só que, antes disso acontecer, aconteceu muita coisa ruim. E a gente veio aqui comentar, porque a gente... Vocês estão vendo que a gente acabou de falar sobre as doações, que ainda continuam acontecendo. A gente coloca link de tudo, a gente coloca no vídeo, a gente lembra vocês sempre que pode. Mas a gente não comentou muito profundamente sobre isso, né, amiga? A gente...
Não, porque nem deu tempo, né? Eu lembro que a gente gravou numa sexta, que tinha acabado de começar a aparecer as notícias. E aí a gente não gravou mais, né? Que faz 2 semanas, já faz 15 dias por aí. Então, a gente nem comentou sobre tudo que tava acontecendo. Muita coisa bizarra, muita fake news.
Nossa, muita... muito.
Gente, um horror, um pavor, sabe? No meio de uma catástrofe, coisa que a gente nem entende quais são as intenções das pessoas de mentirem, de fazer uma coisa dessa, uma situação como tá acontecendo lá, sabe? Qual que é a intenção, sabe? Qual é o intuito de você fazer coisas para as pessoas pararem de doar, sabe? Não faz sentido.
Não faz.
Muita coisa
tem gente até
roubando,
né? Tipo...
Tem, assim...
Nesse momento, é sério, gente. Pô, todo mundo tinha que se unir e se ajudar e se reerguer junto. É a galera roubando, sabe? Já não tem nada. Tá roubando o pouquíssimo que estão conseguindo.
O desespero que tá acontecendo lá é... Eu não tô passando pano pra roubo de jeito nenhum, mas eu até entendo, assim, o desespero de você ter perdido todas as suas coisas, sabe? Eu acho que o que mais me deixa de cara é a galera que tá falsificando Pix, mano, sabe?
Nossa,
colocando QR Code em panfletinho, né, em flyer de coisas, como que fala? Confiáveis. Por exemplo, sei lá, uma cozinha solidária, a galera coloca um QR Code em cima de um Pix falso. Então, esse tipo de coisa, nossa, me deixa fodida, mano, sabe? Nossa. Como que pode as pessoas serem ruins dessa maneira, sabe? Como que pode?
Eu não consigo nem... Eu prefiro ficar em silêncio porque eu posso ser processada. Porque quando eu fico irritada, eu falo muito palavrão. E isso me irrita pra caralho. Então, eu só vou dizer aqui que não faz sentido pra mim, sabe? Não faz o menor sentido e não deveria estar acontecendo. Porque tanta coisa tinha que estar acontecendo nesse momento, tipo, ajuda, sabe? Não... coisas ruins. Mas sempre tem um filho da puta, né?
Sempre tem. O ser humano, ele sempre surpreende de maneira negativa, né, amiga? Uhum. Mas a gente não pode deixar de falar também das coisas boas, né? Porque sim, muita gente doando, muita gente deixando as diferenças de lado, sabe? Uhum. Muita gente fazendo live de ajuda. Inclusive, o Lodi com o chapéu de palha, manga que, o Bruno Bandeira fizeram uma live ontem. Ontem, né? Hoje a gente tá gravando na sexta, na quinta, dia 16. Fizeram uma live muito legal também, arrecadando dinheiro. A live da Fresno, foda sim, demais, foi incrível. Eles arrecadaram, acho que 2 milhões, né, de reais.
Acho que foi mais de 2
milhões.
Foi um
bagulho muito foda, tipo, todo mundo foi lá, sabe? Artistas incríveis participaram. Então, assim, a galera tá muito engajada ajudando. Assim, esse é o momento de não parar de ajudar, porque agora vai ser uma das, eu acho, né? Não sei qual que é a pior parte disso, mas vai ser a reconstrução, vai ser uma coisa dolorida, vai ser uma coisa difícil. Então, vamos continuar doando, vamos continuar ajudando. Também temos o Maranhão, né, amiga? Que também tá passando por enchentes. E assim, é o que eu falei lá no Twitter, sabe? Acho que daqui pra frente vai ter muita coisa calamidosa, assim, em questão climática, sabe? Então a gente, que bom que existem pessoas boas que estão, que a gente tá se unindo, que a gente tá se compadecendo, porque qualquer hora pode ser a gente, né, também, tem isso.
É, exatamente isso. E pior que assim, a gente fica pensando às vezes, ah, eu moro num prédio, não vai dar nada. Se acontecer uma enchente, não vai dar nada. Ou, ah, eu moro longe de lugar que tem rio, mas até lá no Rio Grande do Sul tinha lugar que realmente era longe do rio e aconteceu o desastre do mesmo jeito. Então, cara, não são coisas como essa que eu citei que vai te isentar de acontecer uma tragédia no lugar que você mora.
Eu moro num,
é questão de tempo. Prédio,
mas o teu mercado vai alagar, a tua farmácia vai alagar, você vai ficar ilhado. Eu queria até pedir licença pro Vitor, né, nosso amigo que mora no Rio Grande do Sul, tava em Estrela, um dos municípios mais atingidos lá. A gente conversou um pouco com ele pra ver como ele tava, e ele deu alguns relatos pra gente, né, de que ele mora em prédio, né, pra vocês entenderem que, ah, mora em prédio, sou bem. Não, ele mora em prédio, a luz acabou, a água acabou, ele ficou ilhado sozinho no apartamento.
Sobreviveu,
sabe,
das doações que estavam chegando lá.
Sobreviveu das doações, das águas, procurando comida. Então, quando a água baixou, ele teve que ir atrás. Ele mesmo falou assim, foi coisa muito pós-apocalíptica, porque eu tive que ir atrás de água, de comida, ele tava sem luz. Então, assim, gente, todo mundo é passível de passar por uma situação merda dessa, tá? E se você não quer doar, porque você tem um bom coração, doa porque pode acontecer com você a qualquer momento, tá? Pensa nisso, sabe? Ajuda as pessoas lá, porque uma hora pode ser você.
E agora, pra quem tá em vídeo, vocês vão perceber que mudou bruscamente tudo. Por quê? Porque a gente tem que ser sincera, né, amiga? Cagou tudo a gravação. A gravação inteira. Olha, assim, ela travou duas vezes, foi um caos, foi uma desgraça. E daí, agora, a gente tava gravando de manhã. Agora a gente tá gravando de noite. Por quê? Porque a gente tem que terminar o vídeo. Aí eu tô com a blusa, meu cabelo tá puro sebo, sabe?
Somos outras mulheres, tá? Minha cara também, minha maquiagem foi com Deus. Então é isso que eu posso entregar pra vocês hoje.
O que importa é o entretenimento. A gente veio tentar trazer o entretenimento, né?
É engraçado que a gente parou numa parte meio bad vibes, né?
Uhum.
E aí a gente volta com esse sorrisão, assim. No...
Então, assim, do Neida, perdoa. Do Neida. Desculpa.
A gente tá um pouco fora do tom, mas é isso.
Completamente, eu nem lembro direito o que eu falei de manhã, mas assim, a gente tava falando do Rio Grande do Sul, né? Vamos falar do Rio Grande do Sul.
Eu acho que a parte mais importante que a gente tinha falado do Rio Grande do Sul, a parte séria, a gente já falou, né?
Uhum.
Eu acho que deu pra entender o que a gente acha do rolê todo, as nossas indignações e tudo mais. Então, a partir de agora, a gente vai pra outra parte, né, amiga?
É. Então, agora a gente vai pra uma parte... Eu tinha feito até uma rima tão bonitinha, né? Que era uma parte
menos
chata,
importante.
Menos importante, talvez irrelevante e irritante.
E um pouco irritante.
Exatamente. Exatamente essa parte que a gente vai agora. E o que que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre as polêmicas de pessoas famosas ajudando, tentando ajudar e falando bosta e, meu Deus, pra quê, né? Tão necessário. Muito caos, mano. Olha, assim, como eu disse, não me lembro se eu falei já, mas eu tava doente. E aí, justamente no momento que tava a maior calamidade no Rio Grande do Sul, eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia nem mexer no celular. Eu só avisava, às vezes, assim, pra minha família, pra Thaís, pra Jussara, olha, eu tô viva, por enquanto, não sabemos amanhã. Inclusive, não vi quase nada sobre o que aconteceu. Mas quando eu via, era um desgosto, porque é justamente essas coisas que a gente vai falar agora, de Whindersson, de Luísa Sonza, de treta na internet, além, é claro, do que a gente já falou, que teve muita fake news, Nego Di aí sendo processado, nossa, falando merda, nossa, mano. Sabe?
Flora Matos, amiga,
nossa Flora Matos. Aqui já gente. Todas essas pessoas. Brincadeira. Mano, olha, o Whindersson, até aí sabe melhor disso. O Whindersson entrou numa treta com o Felipe Neto.
Não,
o
Whindersson
com todo mundo na internet.
Caralho, o Whindersson.
Explica, amiga, explica,
no,
vai.
Num dia anterior, eu tava. Não vou explicar, vou falar como se a gente fosse amigo, porque assim, eu não sei muito o que explicar disso. Uhum. Mas assim, um dia anterior eu tinha tweetado, amiga, falando assim, que no final era só nós por nós, uhum, o Whindersson e o Felipe Neto. Eu tinha tweetado isso. E aí, no dia seguinte, o Whindersson surtou. Primeiro, aconteceu o bagulho do cavalo que a Globo filmou.
Do caramelo, que era caramelo, né?
Mas depois descobriram que era caramelo mesmo, não era mais caramelo. Ah, ele era macho, entendi, foi uma bagunça.
Entendi. Caramelli.
Caramelli. Eu estava preso em cima de uma casa, né? Ele estava ilhado, né? Coisa, nossa, muito triste a cena, porque provavelmente ele ficou muitos dias lá. Vocês devem ter visto essa notícia, todo mundo só falava disso. E aí virou uma guerra de influencer, Caroline, pra ver quem ia salvar a porcaria do cavalo. Com todo respeito, Caramelli, sabe?
Com todo respeito ao cavalinho, mas porra, que saco,
mas
hein?
Que, mano, tipo assim, eu com certeza estava torcendo pro cavalo, estava mexido, estava com dor no meu coração do cavalo tá lá há dias, né, claro. Mas assim, virou um caos. E assim, tudo em terras tuiteiras, tá? Óbvio, porque isso não sai do Twitter, né?
Sim, é o nosso país Twitter, né?
Antes, acho que da treta com o Felipe Neto, ele começou a jogar um shade pra Janja.
Eu vi esse daí.
Tá ligado? Não, antes da Janja, ele postou... Nossa, o Whindersson. Ai, cara, ele postou assim... Lula, tipo assim, tinha um bagulho do Lula, né? Lula acaba de anunciar que vai antecipar o Bolsa Família, auxílio gás, aquilo tudo que ele falou que ia fazer, né? Uhum. Além de créditos com juros reduzidos. E aí a galera falou, isso é um presidente de verdade. E aí o Whindersson retweetou isso e escreveu, vai pegar gelo babão.
Oxi!
Aí aqui no reportagem tá escrito, a gíria pegar gelo, contexto usado por o Whindersson, tem o mesmo significado de puxar o saco. Ah, não sabia. Então é isso.
Ah!
Porque foi o Pedro
Fala
Rousseff
português,
que postou.
Fala português,
princesa. Gira regional.
Na verdade, acho que a melhor forma de dizer é aquele meme lá, fala português, alienígena, filha da puta.
Filha da puta, verdade.
Não entendi.
Ah, gente, aí começou uma treta, ele começou a responder todo mundo, começou, aí virou uma, entre o Rousseff e o Whindersson Nunes, começou uma briga ali e tal.
Uhum.
Aí depois ele foi pra Janja, tá? Ele repostou uma publicação da primeira-dama sobre mobilização pra salvar o cavalo ilhado. E aí, o que aconteceu? O Whindersson tem uma ideia de uma geringonça, né? Uma geringonça. Que é umas garrafas pet que ele tinha pensado que era pra salvar o cavalo. Era aquele bagulho.
Uhum.
Que ele fala, a garrafa pet aguenta, o cavalo vai conseguir nadar.
Ele colocou até um vídeo desse no Twitter, no Instagram, em tudo que era lugar. Isso daí eu vi também.
Cara, ele começou a fazer muito.
Só que assim, mano, o cavalo tá cansado.
Exato!
O cavalo vai nadar, meu filho.
Ele tá sem comer, tá de pé há dias, porque não tem como deitar ali, sabe? Então assim,
naquele telhado de zinco devia estar quente pra porra.
E outra coisa, foi o corpo de bombeiro que salvou o cavalo, acho que vocês viram isso. E outra coisa foi que o corpo de bombeiro falou que não tinha aquele testado pra ver se era seguro essa geringonça do Whindersson. E ele ficou, mano, depois que salvaram o cavalo, que foi o corpo de bombeiros que salvou, ele ficou em cima disso, postou no Instagram, postou nos stories, no Twitter, postou em todos os lugares, falando que aquilo lá era seguro sim. Aí postou um cara numa piscina, aí postou um cavalo num lago entrando, um cavalo saudável, sei lá,
dono,
né?
Que
não tava preso há dias em cima de uma casa, provavelmente.
Pois
o cavalo conseguiu andar num rio. Não era uma enchente, era um rio, né? Então,
não
assim,
tinha correnteza ali.
Não tinha correnteza, amiga. Sim. E aí virou uma briga de ego entre os caras, sabe?
Sim.
Porque daí ele foi atacar o Felipe Neto, porque o Felipe Neto fez todo esse rolê também pra salvar o cavalinho junto com a Janja. E o Felipe Neto foi atrás de gente com helicóptero. Gente, virou um caos.
E o Felipe Neto colocou um tweet assim, nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro. Ele não precisou falar nada. Todo mundo sabia pra quem que ele tava direcionando esse tweet.
Esse tweet é maravilhoso.
Até ai, gente, eu horrível. Que não tava vendo nada desse caos, eu sabia que esse tweet era pro Whindersson. Porque foi isso que a Thaís falou. Num dia ela tava elogiando ele, no outro ela tava, meu Deus, Whindersson. E aí eu fui lá ver o que tinha acontecido.
Nossa, eu tava realmente elogiando. Eu cheguei a twittar. Ai, mano. Ai, esse mano é puro demais. E não sei o que eu cheguei a twittar isso, mano. Mas no dia seguinte o ego dele explodia, entendeu? Sabe, cara?
Uhum.
Nossa, irmão. Apenas pare, entendeu? A gente tá no meio de uma catástrofe. Por que você quer, tipo, mostrar o quão foda você é, essa cara. Ele já tinha arrecadado acho que 3 milhões de reais, né? E tipo, mano, você já é foda, tá todo mundo te achando foda. Calma, tá ligado? Calma, você não é o centro das atenções. Então, assim, foi uma coisa meio chata, que eu fiquei meio decepcionada, porque eu realmente tava, como eu disse, é nós por nós, o Whindersson e Felipe Neto, tá ligado? Era o que eu tava pensando naquele momento. Fiquei um pouco chateada, assim. Mas é isso, acho que o resumo é esse, né, amiga? Daí com a Janja, ele tinha postado uma foto aquele meme que virou da Jave Tipicon lavando roupa no rio. Ele retweetou, postou assim. Ai, gente, tudo errado, mano. Tudo errado.
Aí, o que aconteceu?
Não, calma aí, ele até brigou com o Jones, lembra que eu te mandei?
Nossa, verdade.
Ele tretou com o Jones, mano. Ele tretou com. Mano, tô falando, ele surtou, mano. Ele tretou com todo mundo. Com todo mundo.
Nossa,
sensação.
Gente, olha, sinceramente, é doideira. Eu acho que tem que dar uma acalmada. Porra, é isso que você falou. Ele já tinha ajudado tanto. Por que que precisa tretar na internet? Por que precisa provar um ponto? Porque você precisa estar certo. Porra, aí a filosofia do senhor Kai é perfeita. É melhor ter paz do que estar certo. Foda-se o que estão falando na internet.
Não, e outra
filho.
Coisa, né, amiga?
Você tipo, já fez o teu, pra que você quer provar alguma coisa?
O cavalo sendo salvo, tá bom.
É,
entendeu?
Essa,
o que ele queria
importante.
Não era isso? Não, não era isso. Aparentemente não era isso. Era ele salvar o cavalo, não era o cavalo ser salvo, né?
É ou isso o cavalo não ser puto, salvo entendeu? Pelas pessoas que foram salvas, sabe? As pessoas que conseguiram ajudar o cavalo, não era essas pessoas que ele queria
que foi.
Não precisava nem ser ele.
É, sei
mas
lá.
Não. Ai, precisava não ser as pessoas que foram. Assim, cara, desnecessário. Mas reverberou na internet isso. E aí eu quero trazer a parte, talvez, irritante de todo esse rolê. Que aí foi uma passação de pano entre ele e a sua ex-mulher, Luísa Sonza. Porque sim, essa também é a Blow, né? Óbvio, porque ela é do Rio Grande do Sul. E ela tava muito preocupada. Tava muito preocupada com tudo que tá acontecendo lá, porque é o estado dela, ela, sabe, o estado tá uma destruição só, uma tristeza só, então ela tá muito preocupada. E aí, eu lembro que a primeira coisa que eu vi saindo sobre isso, sobre ela comentando, foi ela cobrando o Lula e a Janja de estar lá no Rio Grande do Sul, cuidando e ajudando as pessoas. Quando, primeiro, o Lula e a Janja já estavam lá, e segundo, ela tava na Itália. Aí eu fiquei tipo, tá bom. Todo mundo erra, é aquele negócio. Todo mundo erra. Beleza, ok. Mas aí...
Não para por aí, né?
Não para por aí. Podia ter parado, mas não parou.
Porque
mas
tudo
aí
bem, né? Tipo assim, cobrar o Estado, cobrar o governo.
Porque todo
ela
mundo
não é
tava
política
fazendo isso.
E tudo bem. Até aí tá ok. Até aí tá ok.
Uhum. Aí ela colocou um videozinho de uma senhora que precisava de ajuda. E na verdade, essa senhora não era do Rio Grande do Sul. Era uma argentina. E não tinha nada a ver com nada. E aí ela apagou isso, pelo que eu entendi. Um erro, ok. Tá bom, beleza. Segundo erro, né? Primeiro erro, ok. Segundo, meio complicado. Aí, do terceiro pra frente, a gente fica um pouco... Nossa, por quê, galera? Porque aí, agora, ela tava criticando pessoas famosas que estavam usando as suas doações pra... Como que fala? Como que é a palavra? Não é benefício próprio. Pra se promover, lembrei. Pra se promover. Que é uma palhaçada do caralho esse tipo de coisa acontecer, mas infelizmente acontece, né? E aí ela fez isso, uma crítica totalmente justa, enquanto ela falava de uma doação secreta que ela tinha feito. É assim, foi um negócio que ela fez sem expor pra ninguém, e daí pra falar mal das pessoas que estavam expondo doações pra se promover, ela foi e falou da doação dela. Meu Deus, sabe? Contradições.
Eu acho que é muito... Tem muitos pontos aí. Primeiro que nesse momento, eu não acho nem que seja ruim as pessoas falarem que estão doando. Porque isso incentiva só outras pessoas doarem, sabe?
Sim.
Tipo assim, nem acho ruim, mano. As pessoas falarem, ó, tô doando 3 milhões de reais, tô doando... Não sei quantos, sabe, colchão.
Eu
acho
que o importante... Nesse momento, eu acho que o que mais importa é a ajuda.
Exatamente.
De onde ela vem. Só que aí uma coisa que eu achei interessante. Talvez não precisasse dar nomes aos bois. Eu daria, porque eu ia achar uma grande palhaçada essa treta ridícula do Whindersson com a internet inteira. O Whindersson, Felipe Neto, Whindersson, e meu Deus do céu. Que ela colocou nos stories assim: arrasaram vocês que transformaram isso em briga política, ou sobre políticos, ou sobre vocês mesmos. Mas aviso, a gente fica bem mais produtivo e ajuda muito mais quando simplesmente não olha nada dos outros e foca em ajudar e se unir nesse momento de socorro e urgência. Depois disso tudo, teremos tempo para afagar nossos egos, cuidar dos nossos feeds, não saber cobrar dos governos de maneira séria, sem tendenciar tudo e brigar uns com os outros, para chegar a lugar nenhum. Isso o Brasil já é especialista. Deu um puxãozinho de orelha mesmo ali, né? E aí ela fala: mas uma coisa é certa, ninguém tá acima do povo. Que é o que você falou, né? Somos nós, por nós mesmos. Porque no final do dia, o governo pode mandar o dinheiro. E tem muita gente aí na internet falando: ah, mas não é que o Lula mandou dinheiro para o Rio Grande do Sul. É o nosso dinheiro, ele está dando um dinheiro que é nosso já. Tipo assim, como se não tivesse valor esse dinheiro. Claro que o dinheiro é nosso. Ele só destinou para um lugar que tá precisando muito. E é isso, mano, eu acho que nesse momento, gente, pelo amor de Deus, já faz 2 semanas ou mais, tem cidade que a água não abaixou ainda, tem gente ilhada.
Porto Alegre ainda tá alagado, mano, tá ligado?
Então eu acho que o importante é ter a ajuda. Eu acho que não é o momento da gente ficar se importando tanto com de onde vem, tá se promovendo ou não, porque tem gente morrendo, porque tem gente sem casa, porque tem gente ilhada, tem gente que ainda tem a casa toda destruída. Quantos artistas que a gente conhece, essa amiga, que estão lá no Rio Grande do Sul sofrendo. A Sam, ela mesmo colocou várias vaquinhas de artistas do Sul.
Vou deixar o link pra ajuda.
O Rafa, do Ângulo de Vista, também, ele perdeu tudo.
Sim.
Da casa dele, mano.
Tudo,
então,
mano.
Assim,
tudo.
Eu acho que o importante mesmo, e aí é a minha opinião, se você discorda, tudo bem, normal. Mas a minha opinião é essa: tem que vir ajuda. E tem que vir rápido, e tem que vir muito, e tem que ter.
De
aí,
qualquer
se você
pessoa,
tá se promovendo,
mano.
Ou...
de qualquer pessoa, mano.
Se você tá se promovendo ou não, se esse dinheiro já era nosso ou não, foda-se. Tem que ajudar as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas precisam de casa, de segurança, sabe? É isso que importa agora. Então, tipo, foda-se essa briguinha de ego de todo mundo, tá? Pra mim, isso aí é ridículo. O importante é que ajudem as pessoas.
Exatamente.
E aí, uma notícia que eu vi hoje no Twitter é uma notícia bem triste e até dá um pouco de medo, né?
E absurdo, né, amiga?
E absurdo pra caralho. Absurdo pra caralho. Que foi voluntários contando que eles foram enganados pela Polícia Federal, eu acho. Me corrija se eu estiver errada. Mas Polícia Federal e a empresa Taurus, acho que é isso o nome
Taurus.
Da empresa. Eles foram enganados por quê? Porque essa galera estava pedindo ajuda para socorrer e resgatar crianças. Só que aí, quando esses 5 voluntários chegaram lá pra fazer esse trabalho, pra fazer esse resgate, eles descobriram que, na verdade, não tinha criança nenhuma. Na verdade, era pra buscar um carregamento de armas dessa empresa Taurus, que é uma empresa que produz armas. Eles iam buscar essas armas. Por quê? Porque estava correndo perigo de... traficantes, eu não lembro qual que é a palavra certa, mas bandidos estavam sabendo de onde estava esse carregamento, né, de armas, estava lá no aeroporto e estava correndo risco de ser roubado. E aí, ao invés de simplesmente falar a verdade, pegar pessoas para ir lá buscar esse carregamento e levar para um lugar seguro, não, a empresa achou de bom tom e a Polícia Federal aparentemente também, né, supostamente senhor juiz, mentir para essas pessoas. E não deram nem um coletinho.
Não, mano.
Porque, e na verdade, eles nem sabiam que os bandidos sabiam. É,
mano, é todo um absurdo. Eles não sabiam que os bandidos sabiam. Eles chegaram lá e descobriram na hora o que era o carregamento. Quando eles chegaram lá, eles falaram que eles não podiam sair de lá, porque agora eles já sabiam demais. Ou seja, eles foram coagidos, eles não podiam sair. Sim. E amiga, não sei se você viu que quando ele... Que ele
passou no jornal?
Que quando eles saíram... Não, também.
Não.
Mas que quando eles estavam saindo em carregamento, eles não podiam fazer movimentos bruscos, porque eles estavam na mira de snipers.
Ah, sim. Eu vi isso também. Pois é. E aí...
Mano, é uma notícia toda muito absurda, velho.
É muito absurdo. E aí, se eu não me engano, nessa notícia que a gente pegou pra falar sobre isso, tá dizendo que eles foram coagidos e tudo mais, só que eles não sabiam, de fato, o que eles estavam carregando, sabe? Eles não sabiam o que tinha ali dentro, sabe?
Uhum.
Eles só descobriram quando passou no Jornal Nacional.
Meu
e o Jornal Nacional
Deus,
falou, nossa, olha que legal esse transporte que foi feito e tal. Eles não sabiam o que era. E o Jornal Nacional mostrou como se eles soubessem. Porque
nossa,
o que foi passado pro jornal é que realmente eles sabiam. E eles não sabiam. Eles foram coagidos a ir fazer esse transporte. Imagina, mano.
Não, fora o perigo.
Sem segurança nenhuma.
Porque se realmente os traficantes sabiam desse carregamento de armas, perigo que eles estavam correndo, velho.
É, imagina se rola uma emboscada ali, aí a polícia e a galera da empresa, tá? Beleza, estão com colete à prova de balas, estão sabendo o que pode acontecer, vão poder se defender, vão poder se proteger, e os voluntários, ó...
Caralho,
dane-se.
Mano, isso é muito bizarro, velho. É muito absurdo essa notícia. Eu fiquei em choque na que você mandou. Falei, não é possível, irmão. Sabe, que fizeram uma dessa com voluntários que estavam ajudando pessoas. Tiraram eles da ajuda que estavam dando pras pessoas, sabe?
Uhum.
Mentiram, cara. É tudo um monte de absurdo. É um monte de absurdo.
Pois é. Agora vamos falar de Anitta, porque tem uma mulher que tá sendo falada nesses dias, Anitta, né? Apesar de que eu não sabia muita coisa.
É. Esse podcast já esteve muito de mão dada com a Anitta, soltamos a mão da Anitta, e agora eu sinto...
Agora a gente tá assim, olhando. Será?
O que tá acontecendo? Será que eu posso pôr minha mão no fogo? É isso, entendeu?
Uhum.
Será?
Será? Será? Porque, assim, aconteceu algumas coisas aí na internet, que não foi só o lançamento do CD dela, né, o Funk Generation, que eu ainda não ouvi, por pura preguiça, talvez em algum momento eu ouça. E aí eu posso tecer meus comentários extremamente insignificantes pra humanidade no meu Twitter. Mas por enquanto não ouvi, né? E aí teve lançamento do CD. Toda vez eu falo CD. E aí teve lançamento do álbum. E aí teve lançamento de clipe polêmico, que fez ela perder 100 mil seguidores.
Mas não
teve...
foi, não? Eu ouvi falar que foi mais de 100 mil, mano.
Quantos que eu falei?
100 mil. Como
é? Então, ela
como
colocou nos stories 100 mil, mas provavelmente deve ter sido mais.
Deve.
Até do momento
mais.
Que ela falou pra depois, deve ter sido mais.
Uhum.
E aí também tivemos ela botando a xereca na mesa, sabe? E falando o que todo mundo já sabe. Que a culpa do desastre climático que tá acontecendo no Rio Grande do Sul é culpa das autoridades. E aí ela falou especificamente pra duas pessoas. Eu vou pegar o nome aqui, porque é óbvio que eu não vou lembrar de cabeça. Que é o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e o Arthur Lira. Que aí, assim, ela tava falando... Eu posso ler aqui o que ela falou, eu acho melhor, né? Ela colocou assim, depois que fiz aquele post lá cobrando uma ação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também Arthur Lira, esse aí eu fiquei sem resposta pra sempre, porque parênteses aqui, galera, ele bloqueou a Anitta... Ela foi tentar marcar ele nos stories e não conseguiu.
Não é
porque
possível.
Ele bloqueou ela. Ela diz que o Rodrigo Pacheco procurou ela e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Que assunto? Sobre os desastres climáticos. E aí ela falou que ela tem interesse sim em conversar com ele, mas só se for pra resolver alguma coisa. Porque se for pra ficar de papinho furado, ela não vai, não.
Uhum.
E aí, sobre essa chamada na chincha, né? Que a Anitta fez pras autoridades, foi basicamente cobrando, tipo, tá, a culpa é de vocês. Vocês sabem que a culpa é de vocês. E a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa ser debatido, dialogado. Vamos. O que a gente vai fazer? Vai ficar todo mundo isentão? Quietinho, cada um no seu canto, faz uma ajudinha aqui, outra ali, mas prevenir que isso aconteça em outros lugares, como já está acontecendo em outros estados, não vai rolar? E aí, ele, né, o Rodrigo Pacheco, chamou a Anitta pra conversar e eu vi um vídeo do Meteoro em que as meninas estavam falando sobre isso, e eu acho que o ponto delas nesse vídeo é muito importante. Que assim, a Anitta tem uma voz muito grande, né? A gente sabe.
Uhum.
Ela tem um alcance muito grande. E é muito importante que ela fale sobre essas coisas, que ela esteja tão política nesse momento em que a gente tá precisando, que ela esteja dando voz, né, pras pessoas. Mas espero que na hora que... Se na verdade, esse papo acontecer, na hora que acontecer, não seja só a Anitta, que tenham especialistas, que de fato tente se resolver
isso. Com certeza.
Porque não adianta só levar a Anitta lá, porque assim,
porque
a gente
adiantar,
sabe.
Não vai adiantar, e só ela, tipo, ela não é uma especialista climática, tá ligado? O que, que ela vai propor? Ela, inclusive, nessa notícia que a Carol falou, ela fala, mano, eu não sou política, eu sou cantora. Então é isso, as pessoas têm que ouvir pessoas especializadas no bagulho, sabe? Como as meninas do Meteoro disseram, né? Tipo,
Ela tá usando a voz dela, mas beleza, vamos fazer de fato alguma coisa que não seja só algo político, porque eu ia dizer, né, que as meninas falaram no vídeo, a gente tá em ano de eleição. Você acha que esses caras estão chamando a Anitta porque eles se importam? Não. Então é bom que, tipo assim, ela esteja cobrando, que ela esteja sendo ouvida, que essa cobrança esteja sendo ouvida, que o cara chame ela pra conversar e tudo mais. Só que, beleza, vamos fazer o quê que a gente vai fazer?
Exato.
Porque não adianta só ir chamar a Anitta, fazer uma fotinha, um videozinho e falar, hahaha, estamos cuidando do Brasil. Não tá, sabe? E é bom porque se eles tentarem fazer isso, eles vão ser muito burros, em primeiro lugar. Porque, porra, é a Anitta, você acha que ela não vai falar nada? Você acha que ela não vai comer o cu de vocês? Ela não vai falar a verdade na internet, meu amigo? Você vai ter que ter um plano muito bom aí pra chamar ela pra conversar. Porque não vai ser só uma conversinha, uma fotinho no stories e falou.
Exatamente.
Aí também temos outras coisas pra conversar. Aí eu acho que você já sabe melhor, amiga, né? De toda a treta que tava tendo do álbum dela. De todo racismo religioso, vamos colocar nomes aos bois. Racismo religioso que ela tava sofrendo. E ela perdeu muitos seguidores.
Eu fui atrás agora, tá? Foi mais de 200 mil seguidores. 200 mil. É muita gente. E assim, limpa, né? Limpa, limpa, limpa. Porque esse tipo de gente é melhor que esteja longe. A Anitta semana passada, soltou esse clipe, né? Chama Aceita.
Não, mentira. Essa semana, foi dia 15.
Essa semana. Chama Aceita. E ela fez toda uma homenagem ao candomblé, né? Que é a religião dela. E é um clipe super bonito, assim. É tudo muito lindo. Ela canta em espanhol, não deu pra entender muito bem isso, porque, né? Candomblé, né? Enfim. Mas tudo bem. Poeninho sendo passado, né?
Mas tudo bem. O clipe tá lindo. Eu gostei da música. Eu devia ter ido ver a letra, porque é isso, tá em espanhol. Mas em algum momento eu vou ver.
E eu vi a galera no Twitter falando, a galera reclamando, né? Galera que só reclama. Falando que a Anitta em qualquer momento tem que sexualizar as coisas, porque ela tem uma parte que ela tá tomando banho toda nua, né? E tipo assim, mano, de todas as coisas que a Anitta já fez, isso é a coisa menos sexual que eu já vi ela fazendo, entendeu? E ela tá pelada, sabe?
Então, tipo assim, até onde eu sei, e eu não sei muito sobre o candomblé, isso é um ritual, é uma coisa que
acontece.
É uma coisa de
entrega, né? Pelo que eu li umas pessoas falando, as pessoas que realmente entendem, né? É um momento de entrega. E assim, é super bonito, é super emocionante assim, esse momento. E é lindo, é muito bonito. Então assim, gente, sabe, né?
Que preguiça.
Começa aí. Uhum. Então rolou muito preconceito religioso. Ela perdeu esses 200 mil seguidores, ou mais até. E foi um momento até que legal, até que bom pra ela trazer a luz pra esse negócio. É o que eu tava falando pra Carol, antes da gente começar, né? Lá de manhã. Que a Anitta, ela tá me deixando pensar que ela tá sendo uma artista muito política, sabe? E que parecia mesmo que ela tá sendo podada antes com aquela gravadora antiga, que não tava deixando ela fazer as coisas que ela queria fazer. Então, assim, com esse álbum que é de funk total, sabe? Que é uma coisa que é dela, que não é mais só um popzão que ela tava lançando, que os caras estavam fazendo ela lançar. Com esse clipe sobre uma religião que é tão brasileira, né? Sobre essas questões de política que ela tá se envolvendo. Inclusive, até mandei um vídeo, acho que foi na semana passada, da Anitta tendo uma fala super comunista, né? Tipo, assim, numa entrevista. Sim. Eu não vou lembrar, faz tempo que eu vi, lembrei agora na minha cabeça que veio. Mas ela falando assim, que as culpas são das grandes multinacionais, que são das pessoas que têm muito dinheiro, que tem que cobrar essas pessoas. Maravilhoso, assim. Dê a ordem, camarada Anitta.
Nossa, esse vídeo é muito bom, porque ela...
É muito bom.
É porque ela tá num daqueles eventos, tipo um TED da vida, sabe? Que é um lugar... Ai, vamos falar sobre as tragédias climáticas, vamos botar luz nesses temas e blá blá blá. Só que daí ela fala no final, isso o melhor é isso, que é o encerramento. Aí pergunta, alguém mais quer falar alguma coisa? Ela fala, eu quero.
Deixa a brasileira falar.
Vamos falar. E daí que ela fala tudo isso que a Thaís falou. E ela também fala que, assim, ninguém vai querer ficar vendo sobre desastre climático. Ninguém vai querer ver isso. Só que a gente tem que obrigar as pessoas a ver, olhar pro que tá acontecendo, pra que seja feito alguma coisa, pra dar consciência pras pessoas. Então, ela fala até um exemplo, né, tipo, ah, você tá mexendo no TikTok, daí você tá lá, vai
ser
engraçado, trend, umas meninas de biquíni. E aí, nesse meio do caminho, você tem sim que obrigar as pessoas a verem o que tá acontecendo de verdade. Então, mete lá um desastre climático. Olha, tá acontecendo isso daqui. Ó, tá pegando fogo aqui. Ó, tá acontecendo isso aqui. As pessoas estão morrendo aqui. Sim, você tem que ver isso. E as pessoas precisam fazer algo. As pessoas precisam ter consciência pra fazer algo. E as empresas precisam dar uma forçada e dar esse espaço. É isso que ela tava dando aquela comida de rabo, sabe?
É, e tem uma parte que ela fala até, mais ou menos assim, eu não lembro direito, mas que as pessoas que ela se reúnem naqueles eventos, nesses eventos que ela foi, né, sobre discussão climática, não sei o quê. E... mas à noite deita no travesseiro com a cabeça tranquila, sabe? Ela fala uma parada assim, que eu achei muito foda.
É.
Porque é meio que ela falando assim, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. Não adianta a gente vir aqui conversar e não fazer nada, sabe? Mano,
exatamente.
Essa fala da Anitta é muito foda. Toda essa fala, né, desse discurso que ela fez. Então, assim, ver ela se posicionando dessa maneira é muito legal, né? Isso tudo, assim como o post do Whindersson que eu falei no outro vídeo, que eu fiz um tweet sobre ele, no dia seguinte ele deu mancada. Não vou pôr minha mão no fogo. Mas, assim, não, super vale importante essa parada que ela falou. Super importante como ela se posicionou. Como ela se posicionou nesse clipe também, porque ela veio falar sobre... ela discutiu, né, sobre o preconceito religioso depois que a galera que perdeu esse tanto de seguidor, sabe? Então, assim, o posicionamento dela tá muito foda, sabe? Ela tá... Eu nunca acompanhei a Anitta, assim, de verdade, assim, de ouvir, não sei o quê. E eu tô muito mais animada, porque... é muito mais interessante, né? É muito mais interessante acompanhar dessa maneira. Então é
pra
isso,
você,
né?
Ver essa evolução, né, galera? Porque, assim, a Thaís nunca foi de acompanhar a Anitta. E eu era um monitor. Aí eu dei uma soltada de mão, assim, de umas coisas que tinham acontecido. E aí a Thaís tava pensando em segurar a mão da Anitta. E eu falei, amiga? Oi? O que tá acontecendo? Calma aí. Mas é porque eu tava desaparecida da internet, não sabia nada do que tava acontecendo. E, de fato, são posicionamentos maravilhosos dela. Eu acho que foi o que a gente conversou no off, né? Que, tipo, depois que ela teve aqueles problemas de saúde, que ela quase morreu, eu acho que colocou muita coisa em perspectiva pra ela de não ficar numa tretinha aleatória na internet, tipo, Whindersson, sabe? Eu acho que quando precisa tretar... quando precisa falar na internet, e ela tá falando. Não só na internet, né, como em eventos internacionais, que nem esse que ela tava participando. Quando precisa falar, agora ela fala. E quando ela se propõe a se meter em um assunto assim, é de fato porque merece atenção, sabe? Não é uma tretinha aleatória com a Melody.
Sim.
Coisa que acontecia muito. É uma coisa melhor, sabe? Então, eu tô muito feliz de ver essa mudança, né, de atitude dela. E é isso que a gente falou, né? Talvez a gente esteja pegando na mãozinha dela, assim, sabe? Um pontinho, um dedinho. Mas vamos lá, vamos com calma.
Essa semana também tivemos uns cancelamentos aí, mas não estou falando de pessoas, estou falando de cancelamentos de shows.
Né? Pela primeira vez na história, o cancelamento não é de alguma atitude merda que alguém teve aí na internet. Meu Deus.
Olha.
Foi cancelamento de show mesmo.
Cancelamento raiz, né, amiga? Antes.
É. Lá nos primórdios, quando tudo era mato.
Eram cancelamentos de verdade. Porque foi isso que aconteceu essa semana. Ludmilla e Ivete Sangalo cancelaram seus mega shows, seus mega eventos que estavam por vir. Turnê grandíssimas de estádios, coisas megalomaníacas do Neida, Carolina. Encerraram simplesmente falando, não vai rolar, não vai acontecer, vocês recuperem seus ingressos aí com a empresa e tal, e é nóis. Foi isso.
Preciso dizer que estou triste, pois eu ia comprar o show da Ivete Sangalo aqui em Londrina, viu?
Sério, pô?
Uhum.
Ia ser em estádio aí também?
Ia. Aí eu pensei, tinha uns lugar bem pertinho, que, cara, era... tinha uma vibe meio Renaissance Tour, sabia?
Eu ouvi falar.
Inclusive, as várias VIPs tinham nome de música, tipo os da Beyoncé mesmo, sabe?
Então.
Tinha referências.
Eu pensei que era isso, que era essa vibe do show, assim, que tinha balé, que tinha troca de figurino. Era uns bagulho. É um bagulho megalomaníaco, das duas, né? Das duas.
Era maravilhoso. Parecia que ia ser uma coisa foda, sabe? Foda pra caralho. E aí eu pensei, bom, Eu quero muito ter essa experiência em algum momento da minha vida. Tipo a Beyoncé, eu quero ter experiência de ir num show da Ivete Sangalo algum dia.
Uhum.
Mas eu vou pagar 300 conto pra ficar ali perto dela? Não vou pagar 300 conto nem fudendo. Porque eu tinha pensado em ir eu e minha mamãe.
Uhum.
Comprar pra nós duas. Eu tenho 600 reais pra tirar do cu? Não tenho. Então eu pensei o quê? A arquibancada tava sem conto. E ainda tinha como eu pegar um ingresso mais barato, sabe? Aqueles que você doa uns alimentos e fica metade do preço. Então no final das contas ia ficar 100 reais pra ficar arquibancada. Eu e minha mãe partindo de Ivete Sangalo. E eu ia ficar sentada, o que a idosa de 31 anos ia ficar muito feliz. A minha coluna ia dar graças a Deus que eu não ia ficar horas
exato,
em pé.
Exato, exato. Maravilha. Da Beyoncé a gente vai ficar 5 horas em pé.
Cara, Beyoncé é que nem o Keanu Reeves. Eu aceito ficar 5 horas em pé pra ver a Beyoncé.
É isso.
Entendeu?
Eu, pro da Beyoncé, eu vou treinar, entendeu? Eu vou fazer academia certinho, sabe? Uhum. Vou cuidar de mim, da minha saúde, porque eu vou ficar em pé para o caralho.
A gente vai usar fralda, brincadeira.
Mas o assunto não é Beyoncé, Carol. A gente sempre traz essa mulher. A gente sempre fala da Beyoncé sem querer. Eu não é sobre isso que eu quero falar. Deixa eu voltar pro assunto. Porque um dos pontos é esse que a Carol trouxe, que é, é a coisa da grana, né? Porque parecia que o bagulho ia ser meio caro. E as duas falaram que aconteceu esse cancelamento dos shows por causa do não cumprimento no contrato com a 30E, que é a produtora que tava fazendo esses eventos todos, né? Que, inclusive, foi a produtora que fez o evento de emo que rolou agora, que foi o I Wanna Be, né? Que, inclusive, aconteceu uma catástrofe que acabou falecendo um menino nesse show. E aí, estão dizendo que a própria empresa não teve um cuidado muito grande. Estão falando que é por isso que esse não cumprimento foi uma falta de segurança. Que daí as duas resolveram não fazer. Tem essa teoria. Mas também aí depois a empresa se pronunciou e disse que o da Ivete, falando especificamente da Ivete, não tinha demanda. Ou seja, não tinha gente pra comprar esses ingressos pra esses eventos megalomaníacos dela. Eu tô falando megalomaníacos porque, tipo, eram umas coisas gigantescas mesmo, mano. Era um bagulho muito grande. Era evento de estádio.
Só que o que eu acho bizarro, que é uma coisa megalomaníaca... Só que era Ivete Sangalo e Ludmilla.
Só que assim, amiga, a Ivete Sangalo não é mais a Ivete Sangalo dos anos 2000, dos anos 90, mano. Ela não lota mais estádio, sabe? Mesmo que seja 30 anos de carreira, mano, não lota.
Você acha?
É picar os ingressos, sabe?
Acho que mais megalomaníaco do que a produção pretendia ser, eu acho que é os valores que essa empresa colocou, porque é ridículo o valor que eles colocaram, desculpa. É a Ivete Sangalo, mas você coloca... Aqui em Londrina eu tava achando caro.
Então.
Pra São Paulo, eu vi que... Se eu não tô errada, né? São Paulo, eu acho que era mais de 600 reais os lugares.
Exato!
Tipo, você
coisa...
tá maluco?
O da Ludmilla era, acho, 500. O da Ivete, 600. Uma
não,
coisa assim.
Não, não.
Eram uns bagulho absurdo. É disso que eu tô falando, entendeu? A galera não tem dinheiro pra comprar, mano.
Não
tá
tem,
ligado?
Não tem quem lote um estádio com esses valores.
Exatamente. E há um tempo atrás, há umas semanas atrás, a Anitta tinha... A gente tava falando da Anitta agora há pouco. A Anitta tinha dito que não fazia show no Brasil porque não vendia. Não tinha demanda. E aí todo mundo caiu em cima, né? Como assim? Como assim? Não tem demanda brasileiro? Ai, começou a criticar ela. E depois que rolou todo esse bagulho, a galera meio que voltou atrás, tá ligado? Porque entenderam que realmente não tem demanda, sabe? Então, assim, é muito complicado tudo isso, né? A Ludmilla se pronunciou, falou... ela, na verdade, os pronunciamentos vieram delas primeiro, né? Falando todo esse rolê da falta de não cumprimento, né? Da cláusula no contrato e no caso da Ivete, ela se posicionou, falou que foi muito triste, não sei o que. Também falou do não cumprimento da cláusula. Falou que o da Ludmilla não teve nem conversa, os caras da produção falaram. Que não teve nem conversa, que ela só encerrou e ponto, sabe? E assim, é tudo muito estranho, né? E aí rolou muita teoria dos motivos, né? Que é essas que a gente falou aqui.
É, eu acho muito estranho porque, tipo assim, eu fico pensando no Manaus. Eu sempre quis ir no Manaus. Já teve aqui em Curitiba, que é o mais próximo que tem aqui de mim, né? Eu nunca consigo comprar essa porra. Sempre esgota. A Ludmilla fez não é turnê, mas fez um show num navio esses tempos atrás.
Um cruzeiro
da Ludmilla. Foda pra caralho. Esgotou em minutos. Ela faz show no Rock in Rio, ela faz show fora do país, ela faz show pra caralho. Ou no Manaus mesmo, a turnê, né? Ele sempre lotou estádios. Eu não tô entendendo essa matemática. Por que que não conseguiu? E eu acho, vou culpar aqui, tá? Vai ser fonte de voz da minha cabeça. Eu vou culpar de verdade o valor, porque é ridículo esses valores. Eu duvido que o Numanai insere esse valor. As meninas do estúdio que eu trabalho, amiga. Uma galera foi pro Numanai quando teve lá em Curitiba. Você acha que esse povo que trabalha comigo tem dinheiro? Ninguém tem dinheiro ali naquele estúdio. A gente, tem duas coisas que a gente não tem naquele estúdio. Dinheiro e saúde mental. E elas foram tudo no show. Então não deve ser um absurdo. Eu acho que o problema realmente foi essa empresa e por ser nomes muito grandes, acharam que podia colocar o preço foda-se, sabe? Eu quero que paguem 600 conto no ingresso mais barato. Você tá maluco, irmão? Óbvio que não vai vender, porra.
É, tudo... É isso que a Carol falou, vozes da nossa cabeça, a gente não sabe o que rolou.
Uhum. Eu escolho culpar a empresa, vocês escolhem culpar aí o que vocês quiserem.
Eu acho, isso que você falou do valor é perfeitamente, é o valor, sabe? E aí não tem demanda, porque o valor é muito caro, não é acessível. Uhum. Então assim, uma coisa pode ligar a outra com certeza.
Aqui assim, em Londrina, se ainda tivesse, com certeza ia ser, tá cheio só arquibancada. Porque os preços que era ali, eu vi, era ridículo.
Mano, é muito caro, tudo muito caro. Inacessível, e aí acontece esse tipo de coisa, né? Eu acho que pode ser isso, assim, a junção dessas duas coisas, né?
Sim, com certeza. E a Anitta tá certíssima de não fazer show. Inclusive, hoje, durante a tarde, quando a gente tinha desistido de gravar, eu vi uma notícia no Twitter que tava falando que a Anitta, ela tá fazendo show internacional e metade dos shows dela já estão lotados. Não tem mais ingresso pra vender.
Que doido, que foda.
E aí, no Brasil, ela já veio aqui em Londrina, tá? Eu lembro que eu vi os stories de uma amiga que foi, tava vazio.
Tá vendo, mano? Aí é foda, mano. Tá ligado? Não tem demanda, velho. O que que é... Uhum. Aí todo mundo, vai criticar a Anitta. Mas vocês não vão no show dela. O que que ela vai fazer show aqui, tá ligado? Aí é
pois
triste,
é,
mano.
Eu acho um absurdo. Eu vou dizer um recorte aqui meu só. Os únicos shows que eu vejo lotar é um que tem no estádio aqui perto da minha casa, que ele é menorzinho. Ele sempre lota. Sempre lota. Só que se você coloca num estádio um pouquinho maior, irmão, ele vai ficar vazio. Que foi o caso do show da Anitta, que eu tenho certeza que não foi nesse estádio aqui perto de casa. E aí, os valores... E aí, faz num lugar grande, aí você quer que as pessoas... No Brasil... 2024, você viu o preço do arroz? Você acha que a pessoa vai gastar 600 conto pra ir num show?
Metade do salário mínimo, não tá maluco?
É, mano, tá maluco. Eu acho muito... Nossa, é muito ego e megalomania das empresas achar que isso ia dar certo. Era óbvio que ia dar errado. E ficou triste, porque como eu disse, eu queria muito no show da Ivete Sangalo.
Pois é, né?
Ivete Sangalo, se você estiver ouvindo isso que eu sei, me chama pro seu show. Eu e minha mãe. Indicar muito. E a Thaís também.
A Thaís também. Porque Ivete que é geminiana, hein? Nossa, ama Ivete. Mas é isso, né? Tipo, os fãs ficaram chupando o dedo. Vi um menino tweetando pra Ludmilla, assim. O que eu faço com a roupa que eu comprei pra ir no show? Sabe?
Nossa.
Dá uma dó, mano. Que merda, sabe?
É, igual a gente ficou com o Renascença. Quase comprou uma roupinha.
Que bom que a gente não comprou. É isso.
Né? Os fãs sofrem. Os fãs brasileiros sofrem. Resumo é isso, né, amiga?
Os fãs que sofrem, cara. Na moral. Mas, pra encerrar esse podcast e continuar a falar um pouco de celebridades, né? Temos que falar do Met Gala, que foi semana passada, e a gente não comentou, Carolina, porque Carol estava enferma. Já falamos no começo do episódio.
Eu estava quase indo de óbito, aí não fizemos o vídeo, não comentamos isso. E podemos ser sinceras aqui, né, amiga?
Um flop.
Não fez relevância. Ó, não fez falta nenhuma a gente falar do Met Gala, que foi uma merda.
Um flop total. A gente tem uns destaques para fazer, que é Bruna Marquezine, nossa brasileirinha amada. Princesa que estava, né?
Um neném.
Um neném. O chuchuzinho que ela é, né, amiga?
Sim.
O chuchuzinho que ela é. E tava linda, tava perfeita. E eu amei muito o vestido dela, amei muito o rolê todo, o carão que ela fez, maravilhosa. E Zendaya, né, que é outra. Aqui,
exatamente.
Nossa senhora, dois lucão fudido da própria, próprio jardim ali, né? Que foi o
carregou
tema.
Nas costas o Met Gala.
Sozinha, carregou o Met Gala sozinha, né? É só isso que a gente tem pra falar do Met Gala.
Exatamente, acabou. Uma boa noite a todos.
Mas pior que é verdade, né? Porque o que vem que a gente quer falar mesmo são das campanhas que estão sendo feitas, né? Acho que a Carol tá um pouco mais por dentro desse rolê todo da Palestina. Mais que eu faço, né? Tipo assim, 1% a mais que eu já é muita coisa. Então, assim.
Caralho. Mas então, o que, que a gente pode falar sobre o Met Gala, né? Primeiro, eu acho que eu quero muito falar aqui que vamos relembrar que eu fiz faculdade de design de moda. O Met Gala é um momento muito importante pra mim do ano. É um momento em que, nossa, a Carol estilista, ela sai lá da profundeza do meu cérebro e ela
é o momento
tira,
dela.
Como que é o nome daquilo? É teia de aranha? Ela tira essa teia de aranha assim. Fala, nossa, eu vou comentar sobre moda, vamos! E aí, ela ficou muito triste. Porque não tinha nem o que comentar. Porque tava um flop total. Gente,
ah,
pelo
mas
amor de Deus, quem
destaque.
Trabalha com moda deve ter chorado sangue vendo essa merda.
Aquele vestido que era meio de areia. Nossa,
ai,
que coisa mais linda,
nossa.
Mano.
Pô. Que pra ela não conseguia andar, os caras tinham que carregar ela pela escada.
Depois o estilista
tipo
cortou
um brinquedinho, uma Barbiezinha. Vamos levar essa Barbie ali em cima.
Sim, tem uns destaques ali. Mas assim, comparado
sim.
com outros momentos aqui, todos
foi,
os looks foram
linda.
Incríveis.
Cardi B,
mano, com aquele vestido gigante, maravilhoso.
Incrível. Nossa, lembrou
lindo,
muito
lindo,
Rihanna.
Lindo, elegante, elegante,
nossa.
Elegante. Sabe, coisa mais
maravilhoso. Alguns.
Então,
só que assim, é tanta gente que vai pro Met Gala
ruim.
E a gente só tem uns 5 pra falar?
Exatamente.
Se a gente tiver muito, né? Se a gente for muito legal, né? São 5. Aí a gente tem o que pra comentar? Tem uma polêmica que aconteceu, né? Que eu tava conversando com a Thaís mais cedo, no off, de uns protestos que estavam acontecendo, que é um protesto de bloquear celebridades, pessoas grandes da mídia, que não estão falando sobre a guerra da Palestina, porque sim, está acontecendo ainda, está... Nunca parou, na verdade, né? Desde que começou, não parou, né? E aí, aqui no Brasil, a gente não vê muita galera falando sobre isso, protestando sobre isso. Só que nos Estados Unidos, tá numa onda de protestos muito forte, muito grande. Especialmente em Nova York, onde é o Met Gala.
Sim.
Onde é o... Como que é o nome daquilo? Um museu.
Museu.
Um museu, né? E aí, a galera tava falando que não foi de bom tom manter o evento. Devido à guerra, devido a tantos protestos. Tem muita gente sendo presa porque tá protestando a favor da Palestina, né? E a gente sabe o que os Estados Unidos pensam sobre esse rolê todo. Então, tem esse recorte, né? Que pra gente não tá pesando tanto, mas pra eles tá pesando pra caralho. Não se fala de outra coisa. É que nem a gente aqui falando sempre do Rio Grande do Sul, pra eles lá é a guerra da Palestina. E aí, teve uma influenciadora que eu não vou saber o nome e não fiz questão alguma de saber o nome dela e trazer aqui pra vocês, que ela é uma grande filha da puta.
Uhum.
Antes de eu falar por que ela foi filha da puta, eu tenho que explicar o porquê, o recorte. Teve a Maria Antonieta. Não sei se todo mundo conhece Maria Antonieta. Ela foi rainha da França, se eu não me engano, durante a Revolução Francesa. E teve um período em que as pessoas não tinham o que comer, não tinham pão. E aí, dizem, né, falam que ela teve essa frase memorável, mas não de uma forma boa, que é, se eles não têm pão, que comam brioches. Tipo assim, foda-se, tô pouco me fudendo pra essa galera passando fome. Pau no cu dos prejudicados. Basicamente foi isso que a Maria Antonieta falou. E aí, você pega essa frase, né, que comam brioches. Aí você pega esse recorte de que a galera achou que não foi de bom tom manter o Met Gala. E aí você pega essa influenciadora imbecil que fez um vídeo usando o look dela pro Met Gala. E colocou um áudiozinho dublando a Maria Antonieta falando exatamente essa frase.
Caralho, mano.
Que comam brioches. Tipo, foda-se o povo da Palestina. Eu quero mostrar o meu look do Met Gala.
Nossa, mano. Nossa, tem umas pessoas que é... Mano, tem pessoa ruim no mundo sim, tá bom?
Tem
pessoa
e tem
ruim
bem
no
filha
mundo
da puta, viu?
Sim, mano. Sabe? Nossa, cara, como tem gente ruim, velho. Na moral.
E aí, juntando tudo isso, esse movimento de bloquear pessoas grandes porque não se posicionam sobre a Palestina, tomou ainda mais força, né? Porque ela só botou fogo nesse assunto, porque se a galera já tava... A galera devia estar achando assim, porra, foda, né, fazer isso, não precisava. E aí ela meteu esse TikTok de foda-se a Palestina... Nossa, mas ferveu o ódio bem fervidinho da galera. E aí rolou esse bloco mundial. O movimento é #blockout2024. E você vai ver, tem uma lista imensa de celebridades que estão perdendo muitos e muitos e muitos seguidores. E tá certíssimo, porque assim, tem gente muito grande nessa lista, tipo Beyoncé. Sim, tem Beyoncé nessa lista. Porque ela não falou nada da Palestina, né? Vamos ser sinceros, a gente chama essa mulher, mas ela não falou porra nenhuma da Palestina.
Nada, 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 nada.
E aí, tem gente tipo Lil Nas X, tem Rihanna, tem, acho que Selena Gomez.
Sim,
tem uma galera aí.
Tem muita gente.
E essa galera, ela só consegue ter o dinheiro que ela tem, vender as coisas que eles fazem, pelo engajamento que a gente dá pra eles. E bloquear essa galera vai dar uma tremidinha boa ali na renda deles. Vai dar um burburinho ali. Eles vão ter que fazer uma coisa que eles não fazem, que é correr atrás de trabalhar e de fazer alguma coisa, de se movimentar. Você tá sabendo, né, amiga, quantos inúmeros, né, como quanto que a galera tá perdendo, porque eu não tenho dimensão, assim, dos números, eu sei que são muitos, milhares, às vezes até milhões de seguidores que a galera tá perdendo.
É muito doido,
tem
gente.
Tem gente que tá fazendo live mostrando tanto seguidor
tem,
que as pessoas estão perdendo.
É muito doido, Hailey Bieber, Kim Kardashian. Mas assim,
a
eu não
Swift.
Achei a lista que eu tinha achado já tarde, mas é, era assim, 300 mil seguidores perdidos, 200 mil seguidores perdidos. E isso era bem no começo do bagulho. Eles estão falando que isso é um dos maiores movimentos virtuais de protesto que já foi feito, sabe? Isso abre um, isso abre um precedente muito foda, sabe? Então, assim, é muito interessante isso, que a gente não tava nem sabendo, sabe? E que é muito foda, é muito foda. Tá acontecendo e as pessoas estão conseguindo fazer, né?
Sim, é um movimento muito importante, porque assim, apesar de... Eu também me atualizei sobre isso com o Meteoro Brasil. Alô, Meteoro Brasil, um beijo pra vocês. E aí, elas estavam falando lá, com certeza vai ter alguém que você gosta nessa lista. Com certeza.
Claro.
Alguém que você ama. Ela já começou a lista falando Beyoncé, eu já fiquei, o quê?
É isso aí,
mas,
mano.
É importante, sim, não dá pra falar, pra virar as costas, pra fechar o olho.
Passei
que não
isentão,
é importante.
Num momento desse, Beyoncé, né? Esse pano eu não passarei.
Pois
e, assim,
é.
A gente tava até conversando, assim, mano, a Beyoncé sempre se posicionou sobre racismo, sobre feminismo, sobre um monte de coisa. Mas, cara, esse é um assunto muito específico que precisa ser falado, principalmente por grandes nomes como esse, né? E assim, como fã da Beyoncé, gente, é, realmente não dá pra passar esse pano. Não dá pra deixar passar uma parada dessa, ligado? Desculpa, não vou dar um bloco na Beyoncé, mas
os
assim...
Os outros eu até consigo fazer, gente.
Exato.
Vão ficar realmente muito difícil. Zendaya, um beijão, te amo, você é linda. Mas não vai dar. Selena Gomez, sinto muito,
sinto
amiga.
Sinto muito.
Mas, porra, Beyoncé, eu não vou estar conseguindo
não
bloquear.
Vou
é mais forte
bloquear.
Do que eu, entendeu?
Mas, assim, espero que vocês entendam.
Mas acho importante,
mas quem tá
sempre que precisar, estamos aí.
Quem tá conseguindo bloquear a Beyoncé, eu tenho todo o meu apoio.
Exatamente, bloqueia mesmo, bloqueia.
Bloqueia mesmo.
Fica à vontade, galera. A gente quer fraca.
A gente quer
a carne
fraca.
É fraca, a gente não vai conseguir bloquear a Beyoncé.
Mas é
Mas
muito
de resto,
foda,
mano. Bloqueiem mesmo.
Façam esse exercício de ir no Twitter e digitar hashtag Blockout2024. Porque é muito
Sim.
foda, mano. Tem todas as listas, a lista de todo mundo que é uma organização muito bem feita, né? Foi organizado.
Sim, tem várias e várias
de,
listas.
Tipo assim, ó, eu tenho essa lista que bloqueia essas pessoas. É muito legal essa forma que eles estão fazendo, muito organizado, né? Quando o povo se organiza, é só sucesso, né?
Eu vi que a Taylor, por exemplo, num tweet aqui que eu achei, ela perdeu 1 milhão de seguidores.
1 milhão, mano, caralho. Eu tô
Entendeu?
Vendo aqui a de 16 de maio. 16 de maio, Lana Del Rey perdeu 100k do nada, assim. Pá! Uma tacada.
Nossa,
muito,
é
foda,
isso,
muito foda.
É isso, tem que perder seguidor mesmo, tem que ser bloqueado, tem que dar um chacoalhão.
Ah, e não é
Como
só...
Como que vocês não estão falando sobre isso, sabe?
Não é só celebridade não, tá? Tem aqui a TMZ, não a lista. Tem o Wii, o canal Wii, Wii News, tá ligado? O McDonald's. Então não é só celebridade não, viu?
É, estão bloqueando empresa. Eu vi uma lista de artistas latinos. Eu vi lista de rapper, eu vi lista, né? Como a gente já falou, de celebridades grandes, de ator, atriz, tudo.
Quando...
Tudo que você pensar. Gente grande.
Deixa
eu
só fazer um adendo aqui, que quando vocês forem pesquisar, se preparem, tá? E não tô, não tô nem falando dos porns que tem no Twitter. Falando que tem coisa pesada
que era,
da Palestina.
Eu essa risadinha, mano. Mas é as imagens chocantes que eles estão colocando da Palestina,
Nossa,
né?
Nossa, mano, acabei de ver uma aqui que... maluco.
É porque pois é, isso. Por causa desse tipo de coisa que precisa essa movimentação.
É,
porque não acabou a guerra.
Tem muita gente
não
sofrendo.
Não vai acabar de uma hora pra outra. É óbvio que também não vai acabar com esse movimento de blockout. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer alguma coisa pra forçar essa galera a falar.
É.
Porque é só ter um monte de universitário e classe trabalhadora sendo presa lá nos Estados Unidos por estar tentando defender a Palestina, não dá, né, galera?
Embaçado.
Tanta gente grande. Teve uma que eu vi na lista, a Jenny Ortega, mas eu tenho quase certeza que ela já se posicionou sobre isso.
Já?
Inclusive, ela perdeu.
Lembra
ela
que
perdeu o trabalho por causa disso.
Demitiram uma mina por causa disso e ela foi defender essa mina do filme lá. E aí ela perdeu o trabalho também. É uma coisa assim, não foi? Então, assim, também tem isso. Tem que tomar cuidado.
tem que dar uma olhadinha mesmo se estão falando ou não. Tem umas que são bem óbvias, tipo Kim Kardashian, Beyoncé, Zendaya,
Rihanna.
Tom Holland, Rihanna. Sim, essa galera a gente sabe. A gente não precisa nem pesquisar, não precisa nem ir atrás. A gente sabe que não falou nada. Porque se tivesse falado, a gente ia estar sabendo. Então, faz esse exercício mesmo. Vai, pesquisa no TikTok, pesquisa no Twitter, vai bloqueando todo mundo, no Instagram, em todas as redes sociais. Porque tá muito foda essa movimentação. Eu fiquei bem orgulhosa, viu?
Nossa, achei muito foda, mano. Tá maluco.
Vamos ver se alguma coisa, pelo menos um pouquinho de luz pra essa guerra aconteça, sabe? Pra tentar dar uma paradinha, porque, porra, a gente sabe, mano, a gente sabe o que que tá acontecendo. Eu acredito que os nossos ouvintes são bem políticos, apesar da gente estar sempre falando de fofoca, vocês também são bem políticos, igual
a gente.
Mas eu adoro
que a nossa fofoca sempre tem um viés, né, amiga? Tudo tem viés, gente, tudo tem viés.
Sim.
Não vai ser a nossa fofoquinha que não vai ter, né?
Exatamente. Assim. A gente tá aqui falando de celebridade recebendo bloco, sim, mas também estamos falando da Palestina.
A gente tá falando da Palestina, a gente sempre fala de comunismo, a gente sempre falo de governo Brasil, a gente tá sempre falando as coisas aqui. Então,
Exatamente.
Assim, mensagens subliminares no nosso podcast.
Não tão subliminares assim,
não,
porque até episódios bem focados sobre feminismo, por exemplo.
Inclusive aquele da Palestina que a gente fez, né? Pesadelo.
Exatamente.
Enfim, galera, estamos
somos
aqui
políticos,
pra isso.
Eu acredito que todo mundo aqui ouve esse podcast é muito inteligente, então vamos distribuir bloco pra fila da puta que não fala da Palestina. Isso
Exatamente.
Aí.
Vamos fazer isso no Brasil também, mano. Tá maluco?
É, no Brasil, puta que pariu, não vai sobrar um.
Não vai sobrar um, ninguém tá falando nada. Mas é isso, gente. Acho que a gente tem um episódio. Acho que a gente até se alongou meio demais esse episódio pra compensar o de semana passada que não tivemos.
Mas eu sei que vocês não vão reclamar, que quando a gente passa um pouquinho dos 45 minutos, vocês ficam tudo felizes.
Ah, eu
aí
sei.
Aí a gente volta na semana seguinte com um episódio de 30 minutos, vocês ficam putos, tenho certeza.
Tenho certeza. Mas é isso, galera. Dá uma olhada aí no link da descrição. Não esqueçam de ajudar os Rio Grande do Sul, né? Os Rio Grande do Sul. Ajudar o povo gaúcho, que aí, como a gente já disse várias vezes, tem muita coisa pra ser feita ainda, eles precisam de muita ajuda. Também, se quiserem ajudar a gente, né, tá nessa vibe de doações, tem o nosso apoia-se na descrição também pra você ajudar esse canal a crescer, mas foquem no Rio Grande do Sul e deixa seu like, deixa seu comentário lá no YouTube, vai lá
se
ver
inscrever
a gente,
no nosso YouTube,
compartilha o episódio, compartilha o podcast, aquela coisa de sempre que a gente sempre pede, tá? Muito obrigada por ter escutado até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio caótico que a gente nem sabia como fazer mais.
Exatamente, foi um caos.
Nossa, a gravação. Foi um caos.
Gente, a gente quase teve que gravar 4 vezes essa merda, mas na terceira deu certo.
Ouve esse podcast, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Jesus Cristo. É isso. Muito obrigada por vir até aqui. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê semana que vem.
Exatamente. Um
tchau.
Beijo e tchau.